Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio especialíssimo, afinal de contas, episódio número 50, eu tive que trazer um convidado à altura, ou melhor dizendo, uma convidada à altura. E para esse episódio eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que a minha esposa, Andréa Moraes, que tem uma trajetória no marketing de relacionamento, que construiu um negócio muito grande, né, que fez com que o marketing de relacionamento fosse um meio para o fim que ela desejava. E hoje a gente vai ter a oportunidade de escutar a história da Andréa, né? Eu sou suspeito para falar, afinal de contas, né? Extremamente apaixonado com ela, extremamente admirador do trabalho dela. E hoje vocês vão ter essa oportunidade de escutar o passo a passo, os bastidores, o que, que fez ela tomar a decisão de se envolver também com esse modelo de negócios e se dedicar, né, arduamente e, né, um ponto muito importante, largar a faculdade de medicina, que até hoje, quando ela, né, eu presencio, assim, quando ela fala com as pessoas que largou, as pessoas falam, meu Deus, né, não tem como voltar. E a gente vai entender um pouquinho desse passo a passo, desses bastidores e da mentalidade que fez com que ela largasse a faculdade e desejasse empreender. Então, deixa eu colocar ela aqui. Ah, já está aqui na sala comigo, né? Vem para cá, minha esposa Andréa Moraes. Seja muito bem-vinda, meu amor.
Obrigada pela oportunidade também, né? Estou aqui num episódio memorável, 50. E obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Bom dia para todo mundo.
Maravilha. Bom, eu vou falar amor, vou falar Andréa às vezes, tá? Andréa, né? Vou tratar como entrevistado aqui, né? Andréa, conta para quem não conhece, né? Como é que foi a sua trajetória até você conhecer o marketing de relacionamento, né? Como é que foi o que você fez antes? O que você tinha de experiência profissional antes, né? Como é que foi? Você trilhou a sua trajetória profissional, às vezes na nossa adolescência, né, a juventude, a gente imagina algumas coisas e né, foi por esse caminho. Como é que foi esse percurso aí? Compartilha com a gente, por favor.
Tá, joia. Olha só, primeiro, eu nem sabia, até eu começar a fazer o multinível, eu nem sabia que existia esse modelo de negócio. Então, eu não fui alguém criada para fazer o que a gente fez no multinível. Eu fui alguém que foi criada para um modelo tradicional. Apesar de ter sido criada por pais que eram comerciantes, talvez por eles serem pequenos comerciantes, eles não queriam que eu repetisse esse mesmo padrão de comércio, de empreender. Então, eles me criaram para estudar, ser uma boa aluna, para fazer uma boa faculdade e ter um bom emprego. E nisso, eu comecei a trabalhar muito cedo, talvez pela experiência que eu tive em casa, os meus pais sempre incentivaram a gente a ter o nosso próprio dinheiro, a saber dar valor nas pequenas coisas, sabe? E não era assim, porque eu precisava trabalhar, não. Na minha casa nunca faltou comida, roupa, essas coisas. Mas eles sempre incentivavam a gente a, se eu queria mais do que o básico, a fazer algo por isso. Então, eu comecei a vender, eu lembro que eu comecei a vender bijuteria, eu tinha 12 anos de idade. Depois disso, eu vendi brigadeiro na escola e era tipo um super negócio. Arrumei até sociedade para vender brigadeiro. Eu vendia num andar, a pessoa vendia no outro andar da escola. Super empreendendo. Eu vendia em lojas também, nos finais de semana. Eu estudava durante a semana e as lojas sempre contratavam para que tivesse aquele... No sábado, às vezes, era mais cheio no comércio, né? E aí eu comecei a ir trabalhar como se fosse uma freelancer nessas lojas, aos sábados. Eu, nas minhas férias, eu trabalhei em vários comércios, porque às vezes alguém ia sair de férias também, né? E aí eles me contratavam para trabalhar. Então, eu sempre tive experiência nesse ramo de vendas. Eu fazia bazar. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz que... maiores, assim, que foram iniciativas minhas, era um bazar em casa. Eu ia até as lojas, eu sempre, como eu trabalhava nas lojas, eu sabia que toda loja tinha um estoque que às vezes não vendia, porque fazia anos que aquela roupa estava ali e não vendia. E eu falava com eles, ó, me passa essa roupa, eu vou fazer um bazar em casa, então não vai expor aqui para os seus clientes, vai ser exposto para outro tipo de público, e eu vou fazer um bazar em casa. Nesse bazar, eu posso colocar essa roupa até num valor menor, porque às vezes aquela loja não podia colocar num valor tão menor na loja, porque se alguém já tivesse comprado aquela mercadoria lá, ia ficar frustrado, né? E aí, nesse bazar, eu só vou vender à vista ou no cartão. Se for cartão, é na sua maquininha, então não tinha risco para a loja. E aí, o que vender, você me dá comissão. O que não vender, eu te devolvo. E aí, nisso, eu reunia várias lojas nesse formato na minha casa. Meus pais andavam de enlouquecer, queriam me matar por causa do risco que era de mercadoria, né? Já tiveram lojas que chegaram a mandar, tipo, 1 milhão em mercadoria para mim. E eu sempre falava com minha mãe, vai ser algo bem pequeno para ela não assustar. E aí, às vezes, eu estava na faculdade e ela me ligava. Fernanda, minha mãe me chama de Fernanda, né? Fernanda, chegou um caminhão aqui em casa. Como que esse bazar vai ser pequeno? E, mas aí eu, era uma forma de eu arrecadar dinheiro. Eu fazia mais ou menos de 2 em 2 meses. Era uma forma de eu me manter. E dessa forma tinha várias... Eu já fui professora de balé. Já fiz colônia de férias. Já animei festa infantil. Já fiz lembrancinha dessas festas. O Felipe até já foi levado aí para me ajudar e me colorir de férias e fantasiar de Papai Noel nessas aventuras. Então, eu sempre empreendi. Eu dei aula de... Eu sou formada em letras portuguesas. Foi a primeira faculdade que eu fiz. Porque o meu sonho era ser escritora. Então, a faculdade que mais parecia ali com poder escrever era letras portuguesas. Eu comecei a dar aula... De redação, foi minha primeira aula, assim, dessa área, quando eu estava no meu primeiro período de faculdade. Eu lembro que eu coloquei currículo, antes de sair o resultado do vestibular, eu coloquei currículo num tanto de escola, com a esperança de que eu conseguisse alguma coisa. E uma escola falou assim, ó, a gente não está precisando de professor de português, não, mas a gente está precisando de professor de balé, você sabe da balé? E aí, se você souber, a gente contrata na primeira oportunidade de professora e tudo mais, na sua área, a gente dá. E aí eu lembro que eu aceitei e logo de um mês que eu estava dando aula de balé, surgiram a oportunidade de eu dar 2 aulas de redação por semana ali naquela escola e eu comecei assim. Depois, ao longo da faculdade, eu dei aula desde o ensino primário até pré-concurso para turmas de PM, essas coisas, turmas para preparatório de bombeiro, turma de pré-vestibular. Eu cheguei a dar 40 horas aula semanal, desde dentro da minha cidade até cidade do interior. E aí eu viajava, às vezes eu saía de casa tipo 4 horas da manhã para ir dar aula numa cidade vizinha e eu voltava... Tipo, no último horário, esse limite do dia para fazer faculdade, porque eu ainda fazia faculdade à noite. E essa foi, assim, tudo que eu fiz, eu acho. Porque foram tantas
Esqueceu das bijuterias que ia em São Paulo comprar para vender no centro.
Depois o meu negócio de bijuteria ficou grande, porque com os 12 anos eu pegava, tipo, umas caixinhas de brinco para vender. E aí depois eu comecei a vir em São Paulo para comprar, né, mercadoria para vender, comprar não só bijuteria, mas eu comprava bolsa, carteira, cinto para vender e vendia, tipo, andava de loja em loja no centro da cidade, porque eu entendia que aquelas pessoas que estavam ali vendendo, elas não tinham tempo para comprar. Então eu falei, nossa, achei um nicho, eu vou vender para elas, porque quando elas têm que comprar algo para elas, quando elas saem, as lojas já estão fechadas, então era... o meu lugar de vender. Então, foi isso que eu fiz antes do multinível. Eu, além disso, né, eu formei em letras portuguesas. Quando eu formei, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu já tinha dado 4 anos de aula para eu entender que eu tinha um limite, né? Imagina, eu tinha dado 40 horas de aula semanal, então eu entendia que eu tinha um limite. E não dava para eu ganhar muito mais do que aquilo. Ou eu talvez, ao longo do tempo, eu seria uma professora um pouco mais valorizada pela experiência e tudo mais, mas ainda assim tinha um limite. E aquilo ainda não era suficiente para aquilo que eu queria mais do que aquilo. E aí, naquela época, o que, que eu pensei? Vou ter que fazer outra faculdade, porque foi o que me ensinaram, né? Eu falei, vou ter que ir para outro ramo. E aí eu falei, vou ter que estudar de novo. E eu voltei para o cursinho, para vestibular, fiz 4 meses de cursinho e passei em medicina. E eu comecei a faculdade de medicina e pensando, poxa, zerei a vida, né? Era, tipo, o sonho dos pais, aquela coisa toda, vai ter uma filha médica, era aquela aprovação da sociedade, né? Nossa, você está fazendo medicina. E quando eu estava no segundo período da faculdade de medicina foi que eu conheci outra oportunidade.
Legal, legal. Olha só, tem um ponto aí na história que você passou rápido por ela, mas eu queria destacar, né? Você falou assim, eu fui num colégio e não tinha vaga para professora de português, de redação, mas tinha para balé, e eu deixei e eu falei, vou agarrar a oportunidade que me deram e, né, e brigar por uma... né, e me doar tanto, né, a ponto de eu ser a primeira opção deles, e 2 meses depois, né, que você colocou assim, você assumiu como professora da sua área, né, que na verdade você ainda nem era formada, né, então tava, eu acredito que tem um ensinamento muito grande por trás de, né, dessa passagem, que às vezes pode passar despercebido para algumas pessoas, mas a gente conversa muito sobre isso, às vezes as pessoas falam, poxa, né, não tem oportunidade, cara, é porque você está querendo aquela oportunidade para, né, daquele formato, sendo que se você entrar as oportunidades e começar a se doar, as oportunidades vão começar a acontecer para você, né? Muita gente fica esperando, parado, ou buscando, né, 100% aquela vaga, com aquele salário, com aquilo dali, se não for assim, para mim não serve, e às vezes ela não está vendo uma oportunidade, às vezes, entrar em outro local e crescer, sendo que existem outras oportunidades ali dentro, né? E outro ponto que você, né, você quer comentar?
Não, ou também esperando, né? Tipo, tem gente que ia esperar 4 anos formar para procurar. É, claro. E, né?
Exato.
E eu não fiquei esperando, né? Eu não esperei nem o resultado vestibular.
Exatamente.
O resultado vestibular, eu já estava correndo atrás. Tipo, eu sei que eu vou passar, eu sei que eu tenho um ponto para isso, e eu já vou lá antes que alguém se ofereça, né? Tipo, eu fui realmente me oferecer para uma, quem sabe, possibilidade de vaga.
Exato. E aí, para quem não, né, não conhece a nossa história, assim, como eu sei muito da história do André, porque a gente se conheceu com 17 anos de idade, né? Estava 17 para 18 anos. Então, né, já são quase 14 anos aí, né, amor? 13 para 14 anos. Então, eu peguei muito dessa fase. E uma das coisas que eu mais aprendi com a Andrea, tem uma frase que ela fala, é assim, eu nunca tive medo de trabalhar, né? O meu medo era de ficar no mesmo lugar, né? Então, quando ela conta que ela fazia desde colônia de férias, a vender bijuteria, a fazer bazar, ela sempre foi extremamente proativa, de falar, cara, eu não posso ficar parado, né? Agora não tá, poxa, a oportunidade para, por exemplo, sei lá, né, vendia doce no colégio. Pô, agora parou de vender doce no colégio porque, né, teve um momento que o colégio proibiu, né? Que a cantina falou, poxa, a concorrência tá pesada. Ah, não, então não vai dar para fazer isso? O que, que eu vou fazer? E ia para outra oportunidade. Então, essa... Né, e outro ponto que ela falou muito importante, né? Não era que necessariamente os pais falavam, não, você tem que trabalhar, né? Mas era, às vezes, de você querer um algo a mais, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, internamente, né, amor? Assim, que os seus pais falavam, ó, isso daqui é o que a gente vai te dar, agora a gente não tem condições de te dar muito a mais do que isso. Se você quiser... Né, se propõe o luxo, né? O luxo que para um jovem é coisa boba, mas às vezes é um a mais, né? E eu vejo, e eu, por exemplo, eu já fui numa criação bem diferente. Então, quando eu conheci a Andrea, foi um choque, e para mim foi muito positivo, e eu sempre falo isso, que, né, foi extremamente decisivo para eu ter os resultados que eu tenho hoje. Por quê? Porque naquele momento ali eu falei, cara, eu preciso também trabalhar, começar a gerar meu próprio dinheiro, eu preciso amadurecer, né, mais rápido, eu preciso ter essa mentalidade. E aí foi, né, que consequentemente eu comecei a amadurecer muito mais rápido, né? Comecei a trabalhar, comecei a sair de casa, da casa dos pais e tal, fazer meu próprio dinheiro, muito por incentivo da Andrea e muito pelo exemplo, assim, né? Muito mais pelo exemplo até. Falei, cara, como é que eu tô namorando uma menina que já com 18 anos já ganha seu próprio dinheiro, com 17, 18 anos já tá ganhando seu próprio dinheiro, tem liberdade, e eu fico pedindo dinheiro pros meus pais? Então, a gente sempre fala da importância da pessoa que você escolhe para estar do seu lado, né? Como é que ela te puxa, como é que ela né, pode te puxar muito para cima, né? E aí, vamos lá. Aí, você estava lá na faculdade de medicina, segundo período da faculdade de medicina, né, toda aquela questão, aquela magia, né, de ser né, o futuro médico, porque o estudante de medicina, o estudante de medicina, André fez 2 faculdades, né? Eu também fiz, quase fiz direito, né? Faltando a monografia, mas assim, uma das coisas que a Andrea sempre contou comigo é, cara, é diferente o tratamento dos estudantes de medicina, né? Assim, o ambiente é diferente, né? A faculdade é diferente, o ambiente é diferente. Então, existe algo ali que o que eu quero dizer com isso é algo que te prende a continuar naquele caminho, né? Muito forte. O reconhecimento, o prestígio social, né? A perspectiva de um ganho futuro, né? Que existe. Mas... Oi?
A promessa.
A promessa, exato, a promessa, né? Promessa. Mas mesmo assim, você, ali no segundo período, né, eu comecei, aí conta, né, como é que você conheceu, né, o marketing de relacionamento, como é que foi isso? Conta na sua versão aí.
Olha só, o Felipe fala que eu comecei a incentivar ele por causa dessa minha sede, né, de conquistar, de ganhar dinheiro. Na verdade, não era nem de conquistar, para mim era mais de ter meu dinheiro. Eu tinha várias coisas que eu não tinha ainda. E o legal também é lembrar que eu nunca culpei meus pais por isso, sabe? Tem muita gente que passou uma vida de vitimização.
Forte, hein?
Uma família pobre, meu pai não pôde me dar isso, meu pai não me deu oportunidade, meu pai, eu sou assim porque eu não tive isso. E eu nunca olhei para isso como uma desculpa. Eu sempre olhei com meus pais com muita gratidão por tudo aquilo que eles puderam me oferecer. E eu olhei para mim com muita responsabilidade de que tudo aquilo que eu ainda não podia, que eu ainda não tinha, eu podia ter através do meu esforço. Então eu sempre olhava assim: peraí, eu tenho saúde, eu sou capaz, eu tenho que arrumar um jeito de vencer na vida. E aí, eu lembro que eu comecei a fazer esse tanto de coisa e o Felipe foi nesse embalo. Então, o Felipe começou a empreender, tipo, ele começou, despertou numa sede, tipo, eu vou descobrir algo para fazer. Ele era muito inquieto. E nessa inquietude dele, ele sempre tinha alguma oportunidade. Nossa, descobri algo, agora André vai mudar a nossa vida. Porque aí, agora a gente já queria mudar a nossa vida junto, né? Tipo, a gente tem que se resolver. E porque o caminho tradicional era muito lento, né? Será que a gente vai ter que esperar encerrar a faculdade para ter alguma coisa? E a gente também não via tanta perspectiva ao final das faculdades, pelo menos não da que eu tinha feito a primeira, e o Felipe também, porque ao final da faculdade ele teria que ou seguir um caminho tradicional ali do exercer a advocacia ou passar em concurso. Isso tudo eram probabilidades. A gente já queria algo antes, né? E nisso ele começou uma busca por 1 milhão de oportunidades e todo dia ele chegava para mim com uma coisa: André, descobri algo que vai mudar a nossa vida. E nessas, eu ia junto, né? Porque a gente sempre compartilhava um com o outro para ver se aquela ideia era mesmo válida. E começávamos, mas, tipo, muita coisa deu errado nesse processo. Ou quando eu falo deu errado, não quer dizer assim, nossa, tudo deu errado, mas não deu tão certo quanto a gente queria, não nos conduziu para a liberdade que a gente almejava. Porque todas essas experiências hoje refletem naquilo que a gente faz, trouxeram muitos aprendizados, trouxeram muitos ensinamentos, e é isso que nos moldou para ser o que a gente é hoje, até ter sucesso no negócio do multinível. E é por isso que eu brinco, assim, que tem muita gente que fica nessa busca de propósito, né? Ai, eu vou esperar descobrir qual que é o meu propósito para fazer alguma coisa. E o propósito, ele é encontrado na jornada. Ele não é encontrado a gente parado, ele é encontrado a gente agindo. É tipo, o mar se abriu, ele não se abriu. Tipo, estava todo mundo parado e o mar se abriu. Eles estavam andando lá na história, né? Mas o mar se abriu quando ele estava andando. Então, essa é a prova de que os milagres vão acontecer na nossa vida, o propósito de ser encontrado na nossa vida, se a gente estiver em movimento.
Não é Deus, Deus fala com Abraão, né? Siga e depois eu vou te mostrar para onde você vai, né?
Exatamente. Não é fique parado que eu vou te dar uma luz e depois que eu te der, você vai. Não vai, gente. Só faça. Então, o milagre, por exemplo, o dilúvio. A arca estava pronta para quando chegou o dilúvio. Não veio, não foi ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Ok. E aí, nisso, depois de várias coisas que o Felipe já tinha feito, tipo franquias, ele pesquisava, gente, todas as franquias, né? Ele fazia da terra. Sempre chegavam uns negócios, uns calhamaços desse tamanho pra gente ler de proposta de franquia, mas qual que era o grande problema? A gente não tinha dinheiro. E as franquias eram, tipo, muito caras, né? E a gente não tinha, tipo, nem da onde tirar, nem quem pudesse emprestar. Nem o banco, não, porque gente, a gente era estudante. Eu lembro que o meu limite do cartão de crédito era R$250. Então, fazer o quê? Não tem como abrir algo com isso. Não, vai abrir a barraquinha de cachorro-quente. E um dia, eu lembro, eu já estava no segundo período da faculdade de medicina. Eu tinha, ao final da faculdade de letras, prestado um concurso, minha irmã é professora, e ela falou, presta o concurso de professor, e eu tinha prestado o concurso, e eu passei nesse concurso, então eu tinha pegado 11 aulas pelo estado, então eu fazia a faculdade de medicina durante o dia, e à noite eu dava 11 horas aula, e eu lembro, durante a semana, né, que Felipe foi me buscar, lembro como se fosse hoje, Felipe foi me buscar numa Krypton. Você sabe o que era Krypton, gente? Eu brinco, a Krypton é uma moto, parece uma bis, quando monta dois, fura o pneu de trás.
Durava muito.
Ele foi me buscar. E quando ele foi me buscar, ele falou, André, descobri algo, vai mudar a nossa vida. E naquele dia, sério, eu estava tão cansada, porque eu tinha feito faculdade o dia inteiro, eu tinha saído de várias horas aulas muito cansativas, era numa escola assim, mais na periferia, eu estava muito cansada. E na hora que o Felipe falou aquilo, ai, gente, que vontade que eu tive de brigar com ele, porque eu assim, de novo essa história, gente, vamos parar com isso? Eu, amor, mas eu falei assim, me fala. E ele falou assim, muito empolgado, sabe? Ele tinha ido até uma reunião, só que aí na hora que ele me falou o que era, não era da empresa que a gente faz hoje, eu falei, eu não vou fazer isso, porque eu não gosto desses produtos. Eu lembro que a empresa que ele tinha visto, eu não gostava dos produtos, eu já conhecia. Eu falei, se eu não gosto do produto, eu não vou vender. Porque para mim ainda, na minha mentalidade vendedora, né? Eu só pensava na venda. E aí, eu falei, eu não vou vender. Se eu não vou vender, esse negócio não dá certo. Porque se eu não uso, eu não vendo. E se eu não vendo, não dá certo. E o Felipe ficou com aquela coisa na cabeça. Porque ele falou, poxa, faz sentido. E ele me deixou em casa à noite. Voltou para o escritório do pai dele, porque era lá que tinha internet. E foi pesquisar e colocou lá, tipo, concorrentes dessa empresa. E aí ele descobriu outra. Gente, na mesma noite, eu tinha, tipo, o Felipe tinha meia hora que eu tinha me deixado em casa, ele me manda, amor, descobri algo que vai mudar a nossa vida. Pensa como que eu levo a sério. E aí ele me mandou o link, que é da empresa, né, que a gente faz hoje, da Rinode. E eu falei, poxa, olha só, tem mais produto, tem... E aí a gente foi olhando tudo e eu falei, gente, é muito diferente. E aí... Quando eu descobri, ele já tinha me cadastrado. Tipo, livre espontânea pressão, né? Fui o primeiro cadastro. E foi assim que eu descobri o negócio. Mas demorou um tempo para eu ver o negócio como negócio. De primeiro, como eu falei, como a minha mente era de vendas, eu olhei para o negócio como vendas. Eu lembro que eu falei para o Felipe, compra os produtos para a gente testar. Se for bom, tá ótimo. Não tem ninguém vendendo isso aqui. Olha só, uma grande oportunidade. A gente vai vender muito. E aí, quando os produtos chegaram, não era algo assim tão bonito, sabe? Naquela época, as embalagens eram feias e tudo mais. Eu falei, eu vou testar. Porque o que importa é se o produto é bom. E para minha surpresa, porque foi uma surpresa quando eu olhei a embalagem, não era tão atrativo, os produtos eram extraordinários. E aí, quando a gente oferecia, eu sempre tinha mostruário, porque eu sabia que talvez as pessoas que fossem ver tivessem a mesma impressão que eu, então elas teriam que testar. E aí, quando elas testavam, elas percebiam o mesmo que eu, e assim eu fiz muitos clientes. Então, durante muito tempo, eu fiz um negócio com vendas, somente vendas, porque era algo que eu já sabia fazer, era algo que me dava dinheiro imediato, que era algo que eu gostava bastante, né? E era algo que subia ponto para Felipe. Então, estava todo mundo feliz com essa história. Então, de início, foi assim.
Foi os primeiros 6 meses, né? Foi basicamente assim. E quando a Andrea fala de venda, é venda mesmo, assim, né? Eu lembro que...
R$9.000 por mês.
Isso, né? Exato. Teve mês. Né? Então, teve um produto especificamente, né? Um desodorante que fez muito sentido para ela e tal, e aí ela começou a vender, né, a roda esse desodorante. Mas assim, vendeu um volume muito significativo. Muito, muito, muito significativo. E assim foi durante os primeiros 6 meses, né? Mais ou menos. E aí, o que aconteceu para virar sua chave e falar, poxa, peraí, né? Tem algo a mais aí do que só a parte de vendas do negócio.
Eu acredito que eu tinha períodos que eu conseguia vender mais. Que eram os períodos que a faculdade estava um pouco mais tranquila. E aí eu tinha um dia ou outro durante a semana que eu falava assim, nossa, eu tenho esse dia a tarde inteira, então eu vou sair para vender e eu fazia uma venda. Eu sempre colocava assim, eu só volto para casa quando eu vender R$1.000. e eu só voltava para casa quando isso acontecia. Então, às vezes, em dois lugares que eu ia, eu vendia. E aí eu voltava para casa, era tipo minha recompensa, né? Hoje eu voltei cedo. Mas às vezes eu demorava 6 horas, 7 horas para voltar para casa, mas eu só voltava com a meta cumprida. Só que tinham determinadas semanas do mês ou determinados meses que eram muito puxados na faculdade, tipo final de período. E eu ficava imaginando, tipo assim, eu não vou ter esse dinheiro. E eu comecei a ver o Felipe ganhando dinheiro de uma forma mais inteligente, que era construindo um negócio que, ao longo do tempo, daria ele essa liberdade, daria ele esse dinheiro, mesmo se ele não estivesse fazendo aquilo ali todo dia, aquela ação tão intensa que eu estava tendo que fazer. E eu comecei a pensar que eu ainda tinha dias livres, mas, no final da faculdade, eu ia ir para o internato. E, nesse internato, eu não teria dias para vender. E eu comecei a pensar assim, eu vou ficar sem dinheiro, Deus me livre, eu não quero ficar sem dinheiro quando eu chegar no internato, eu não posso construir algo assim. E aí eu falei, eu preciso começar a construir agora, para quando daqui uns anos, quando chegar o meu ano do internato, eu já ter construído uma organização suficiente para me dar dinheiro sem que eu trabalhe intensamente como agora. Foi isso que me despertou. Naquele momento, eu não tinha ainda uma perspectiva de que, ah, eu vou trancar a faculdade. Não, eu ainda trabalhava de forma que isso me deixasse mais tranquila a fazer essa faculdade, da forma assim, sobreviver à faculdade com dinheiro. Era isso. Então, foi isso que deu o meu primeiro despertar. E a outra coisa que me motivou muito é porque eu amo viajar. E aí, o que me deu o estalo, assim, de que, nossa, que esse negócio é incrível. Porque, lembra que eu falei que minha família não tinha esse... Tipo, a gente tinha tudo regrado. E uma das coisas que a gente não tinha era férias. Faziam muitos anos que a gente não tinha férias. E aí, quando o Felipe bateu diamante, naquela época, cada um trabalhando no seu ID, a gente era namorado, ele me levou para o cruzeiro com ele. Meu Deus, gente, fazia muito tempo, eu não sabia quando eu viajava, que eu não tinha viajado, e aquilo foi assim, até hoje, apesar da gente ter feito muitas viagens do negócio, aquela foi uma viagem que me marcou muito, porque eram minhas férias, era algo deslumbrante, era algo que eu sempre passava com o Felipe andando no shopping, porque quando a gente não tem dinheiro, a gente vai pro shopping pra passear, né, que a gente fica rodando, rodando e acha que fez alguma coisa, e aí eu lembro que a gente passava em frente à CVC, e na frente da CVC sempre tinha propaganda de cruzeiro. E eu lembro que todos os anos eu falava com o Felipe. Felipe, quando é que a gente vai viajar, né? Vai fazer algo assim? E a gente falava, ano que vem a gente vai. Só que a nossa vida não mudava para que isso acontecesse. Então, aquilo foi um marco, assim, para mim. Porque foi a primeira vez que um sonho ali que a gente tinha foi, assim, concreto, bem concreto. Assim, e aí aquilo mexeu comigo, eu falei, eu quero ganhar mais viagens.
E a questão da CVC, deixa eu concluir aqui, né, essa questão, que era assim, né, quando a gente passa lá na frente da CVC, tem aqueles cruzeiros, e é assim, 10 vezes sem juros, né, 12 vezes, então na cabeça nossa é assim, não, agora nesse próximo ano, a gente começa a pagar no início do ano, e a gente viaja, né, e entrava ano, saía ano. E como a gente falou, já tinha o quê? 5 anos que a gente estava no mercado tradicional, né? Assim, no mercado tradicional que eu falo, trabalhando, né? Gerando nosso próprio dinheiro, 5 anos, a Andrea de lá, eu de cá, ela, né, se doando muito, né, pegando 40 horas semanal, 2 horas de viagem, acordando de madrugada, né? Para pegar 2 horas de viagem, para ir em outra cidade dar aula, voltando 2 horas de viagem de novo, para depois chegar, pegar uma faculdade. Né, sair da faculdade, ir para casa, dormir um pouco e, de novo, né, dormir dentro do carro, literalmente, né, por causa que era para concluir o período de sono ali. E eu também, né, me doando do lado de lá, enfim, quebrando a cabeça, aqui não é a minha história, mas assim, né, eu me doando do lado de lá. E aí a gente chegou nessa conclusão, assim, né, quando ganhou a primeira viagem, na verdade, né, a gente meio que chegou nessa conclusão. De que, poxa, porque teve uma viagem antes, né, que você não falou, que foi a do resort, né?
Sim, a do resort eu não fui, gente, porque eu não ganhei, o Felipe estava sozinho, e eu não trabalhei o suficiente para isso, e aí e aquilo mexeu comigo, olha só, porque era por patamar, né, e naquela época eu não considerava muito essas coisas de fazer o negócio assim. Então, ele bateu, eu não bati, ele foi, eu não fui. E eu falei, poxa, não adianta só vender desodorante, porque eu quero viajar. Então, como é que faz esse negócio, né? porque eu queria estar lá. Aquilo me doeu, tipo, eu falei, poxa, olha, foi... E aquilo foi importante para mim, sabe? Às vezes, a gente quer poupar as pessoas de dor. Principalmente quando é alguém que a gente ama, né? Igual no caso do Felipe. Ele estava ali, a gente namorava e tudo mais. Desfrutar uma viagem junto seria muito bom. E às vezes a gente quer poupar a pessoa de uma dor pequena e a gente acaba fazendo com que ela sofra muito mais depois. Porque foi exatamente essa dor que me fez perceber o tamanho do que eu estava perdendo. Então eu precisei sentir aquilo para eu acordar e falar, poxa, se eu quero desfrutar desse prazer, eu tenho que também pagar o preço disso. E o preço disso era a construção do negócio. Então, aquilo me despertou. E aí, depois, a viagem do cruzeiro, que quando eu vi, aquilo foi importante demais para mim. É tanto que eu voltei, no mês que eu voltei do cruzeiro, eu bati diamante. Porque eu falei, não, que venham me garantir.
Foi, exato. Foi muito, muito impactante. Como é que foi, né, esse antes da gente falar né, desse mês aí que você chegou e fechou diamante, teve uma construção antes, né, existia uma equipe ali já, e como é que foi esses seus primeiros contatos, como é que foram as suas primeiras apresentações, como você falou, você já tinha uma habilidade comercial muito grande, né, já trabalhava com vendas, já tinha dado aula para literalmente milhares e milhares de pessoas, né, turmas com milhares de pessoas, né, pré-vestibulares gigantescos e tal, pré-concursos, né. Então você já tinha ali, né, uma habilidade. E como é que foi, né, para esses primeiros contatos? Você acredita que foi mais fácil por você já ter uma certa habilidade? Ou era algo diferente? Como é que foi isso daí?
Eu acho que as vendas me prepararam para o não. Então, porque quando você vende, você recebe não. E eu já sabia que era normal, que era uma coisa de oferta, né, e procura. Se a pessoa não estava procurando aquilo que eu estava oferecendo, ela não ia me dizer não. Então, aquilo já me deixava, eu acho, um passo à frente de uma maioria. Porque tem muita gente que nunca foi preparado pelo não. Ele acha que, tipo assim, se eu fizer tudo certo, se eu apresentar tudo bonitinho e tudo, por que que a pessoa vai me dizer não? E eu já estava preparada para isso, porque talvez era o que ela não estava procurando. Isso eu acho que me colocou um pouquinho à frente das pessoas, porque eu aguentava mais não, assim, de primeira. Então, isso eu acho que foi alguma coisa. Outra coisa é porque eu não tinha vergonha de oferecer. Eu não tinha vergonha de iniciar um contato. E isso também foi as vendas que me fez ter essa cara de pau, né, de oferecer. Eu brinco que todos os dias à noite eu orava e eu falava assim, Deus, coloca no meu caminho as pessoas que estão precisando de uma oportunidade para que eu possa oferecer para elas. E aí eu falava que todo mundo que passar 100 metros de mim é sinal do Senhor que é para eu falar com elas. Então, eu não perdi a oportunidade. Se alguém sentasse do meu lado, eu ia falar. Se eu visse que tinha alguém sentado e o lugar estava vago, eu também ia sentar para falar. E nisso, eu realmente falei com todas as pessoas que eu encontrava. Eu não tinha muito esse filtro de tipo, isso é para você, isso não é para você. Não. Porque eu via que esse negócio, quando eu olhava as histórias de outros lugares, né, porque perto da gente eu não conhecia ninguém, tinha servido para a gente totalmente diferente. Então eu falei, não vou ser eu a pessoa que vai selecionar. Eu vou falar com todas as pessoas e elas vão me falar se esse negócio é bom para elas ou não. Mas não quer dizer que foi fácil, porque eu estou falando que me preparou para o não, porque eu levei não para caramba. Porque eu não tinha resultado e eu não tinha pessoas próximas a mim, assim, e que fosse próximo dessas pessoas também para eu mostrar um resultado. Então, todo mundo que se cadastrou naquele momento, se cadastrou porque acreditou que um dia eu ia dar certo também. Tipo, ele acreditou, ele falava assim, via tanto que a gente ia fazer dar certo de alguma forma, que ela falava assim, eu vou junto, porque eu não tô conseguindo enxergar o que ela enxerga ainda. Mas eu sei que essa menina vai dar certo. Eu lembro que muita gente falava isso comigo, sabe? Falava assim, você acredita tanto, você faz tanto que não tem como você dar errado. Então eu vou junto, porque nessa de ir junto, a gente vai dar certo. E eu acredito que era isso, sabe? As pessoas acreditaram muitas vezes na minha visão e no meu trabalho, na visão do Felipe e do trabalho dele, porque a gente não tinha resultado para que elas acreditassem nisso. Então... Eu vejo que muita gente apresenta desconfiado, apresenta implorando para que o outro entre, apresenta tipo, ai, você vai me fazer um favor. E eu nunca tratei isso. Eu sempre apresentei com a forma assim, eu estou trazendo uma oportunidade que vai mudar a sua vida, como eu sei que vai mudar a minha. Tipo, ainda não mudou, mas vai mudar a minha. E eu sempre apresentei com toda essa crença e que eu vou fazer dar certo com você ou sem você. Então, tipo, o seu não vai me fazer desistir. O seu não vai me fazer duvidar do negócio. O seu não vai fazer mudar meus sonhos. Eu vou continuar. E essa pessoa entendia que lá na frente, essa diferença ia ser o sim dela ou não para a vida dela, não para a minha, porque a minha ia ter mudado lá na frente. Então, eu acredito que isso fez com que mais pessoas acreditassem. Mas não quer dizer que acreditaram rápido e que foi a maioria. Foi realmente a regra dos números e não foi a regra dos números que nos ensinaram, tipo assim, para cada 10, 1. Eu lembro que eu já cheguei a, tipo, para cada 41, eu já tive 40 apresentações para um entrar. E não estou falando de grandes apresentações, estou falando de um a um que tem a probabilidade de dar mais certo. Eu lembro uma vez que eu apresentei para 100 pessoas e elas não entraram. E, tipo, na 101 a pessoa entrou. E eu lembro que eu perguntei para o Oshiri, ele falou, depois que você bater diamante, muda. Eu falei, mas como que eu vou bater diamante desse jeito? Vai demorar demais, quantas pessoas eu vou ter que falar? Mas eu continuei, porque ele falou, ó, depois que você bater diamante, essa média muda. E, gente, eu lembro onde eu estava até hoje. Eu estava indo viajar para Punta Cana, quando, no meio do caminho, eu estava parada num restaurante, a gente almoçando, eu recebi a primeira mensagem de alguém que eu tinha apresentado há um ano, e falando, Andréia, eu lembro que você me apresentou aquela oportunidade, na época não fez sentido para mim, mas hoje está fazendo sentido para mim, e eu queria entrar no negócio. Olha, isso me marcou tanto, que olha, a gente estava como duplo, estava indo viajar, e aí depois de um ano, aquela pessoa foi minha primeira mensagem assim, e depois daquela surgiram várias desse jeito. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre o não ser provisório, as pessoas muitas vezes não acreditam, né? E isso foi muito real, porque eu entendi que todos aqueles nãos que eu tinha levado lá atrás não eram nãos definitivos. E muitos, ao longo do tempo, a minha média mudou, não porque eu estava apresentando muito mais plano, mas porque eu comecei a receber sim de tudo aquilo que eu fiz lá atrás. Então, foi um plantio, só que muita gente não fica no negócio tempo suficiente para ter a colheita. E porque, olha só, dessa apresentação foi um ano. Tem muita gente que ele coloca prazo, né, para o negócio dar certo. Falar, ah, se não der certo em um ano, eu vou parar. E olha só, depois de um ano dessa apresentação, que eu tinha mais tempo de negócio, tinha gente me dando sim, lá de trás. Então, para mim, eu acredito que essa mensagem, que por mais que seja difícil agora, lá na frente esse número fecha, essa média casa, esse não vira sim. Tá tudo
legal.
Certo.
Você falou um negócio aí que tem né, teve uma vez que eu estava olhando umas fotos antigas, assim, lá de 2013, né, que a gente estava começando dentro do marketing de relacionamento, que aí foi efetivamente, né, porque assim, antes era, você trabalhava com alguma coisa, eu trabalhava com outra, e foi quando a gente começou a trabalhar junto, né, e eu lembro que tem uma foto assim, da gente, né, trabalhando, e tem uma mensagem da minha madrasta embaixo, assim, ó, se vocês não derem certo na vida, ninguém mais vai dar. E a mensagem por trás dessa mensagem é assim, ó, enquanto as pessoas não olharem para você e tiverem a certeza de que é impossível você dar errado, você não está trabalhando o suficiente, assim, sabe? Tipo, as pessoas olhavam para a gente, eu estou falando né, especificamente da minha madrasta, mas tem uma série de pessoas da nossa convivência, acredito que os pais da Andrea também, né, todo mundo assim, que convivia, eles tinham uma certeza, tipo, cara, não tem como... Por quê? Porque a gente realmente tinha um desejo muito grande, né? Juntos, assim, de, cara, a gente vai dar certo e a gente precisa só encontrar a oportunidade, a gente só precisa encontrar o veículo que vai levar a gente lá. E naquele momento foi o marketing de relacionamento, né? Em 2013, era claro que, cara, nós não tínhamos outra oportunidade. Como a Andrea falou, não tinha como, né? Não tinha dinheiro, né? Não tinha credibilidade, a mentalidade estava muito focada no ensino tradicional ali, enfim, né, tanto que estava cursando a faculdade, então, esse é um ponto. E outro ponto que a André falou, né, que tá ligado a isso que eu tô falando, é assim, as pessoas tinham tanta certeza que a Andréia, por exemplo, ia dar certo, né, essa certeza, que, por exemplo, um monte de colega de medicina dela que nem queria, né, não, queria fazer, como aconteceu, né, assim, um monte, hoje são médicos atuando na área, mas naquele momento eles falaram, André, como é que é esse negócio aí, André? Me coloca aí, né? Me
olha,
fala um pouquinho.
Fala pra pessoa. Na minha sala tinham 60 alunos de medicina e eu cadastrei 9 colegas.
Exato. Entendi. Olha só, né? 15%, né, da sala ali. E as pessoas, né, não é que elas queriam fazer o negócio. Ela fala, cara, eu tenho que fazer esse negócio porque... E muita gente teve muito resultado. Muita gente, né, da medicina ganhou muito dinheiro, né, inclusive. Mesmo não sendo aquilo dali o plano A deles, mesmo não sendo, né, o que eles desejavam, eles não olhavam com os mesmos olhos que a gente, mas e a gente respeitava, e, né, tudo bem com isso. Mas né, eu acredito que é importante, né, ressaltar esses pontos aqui para ficar claro assim, para a galera. Bom, e aí, né, você falou que começou a fazer, né, começou a fazer mais forte, começou a receber, né, recebeu muito não, depois começou a converter muitos desses nãos em sims. E aí, como é que foi essa, né, essa trajetória aí? Compartilha com a gente.
E aí, olha só, nem tudo são flores, porque eu falei das apresentações, mas vamos usar até o fato das apresentações aqui, que eu falo que é um dos perrengues, que é, no início, gente, eu tinha uma lista muito grande porque eu conhecia muitas pessoas. As próprias vendas ou as aulas fizeram isso. Mas eu, apesar de ter... de não ter esse problema em falar, vocês já devem ter percebido, eu me sentia, de certa forma, insegura com aquilo. E eu comecei a colocar uma crença em mim de que as pessoas só iriam cadastrar se o Felipe apresentasse. Então, de início, eu me coloquei refém do Felipe para as apresentações, sabe? Então, eu só apresentava quando ele estava. Na verdade, eu não apresentava. Eu marcava a apresentação e levava ele para apresentar para mim. E, para mim, eu acho que o meu negócio em si mudou quando o Felipe me deu um choque nessa situação. Que eu lembro que ele tinha acabado de chegar de viagem. Naquela época, ele viajava para tentar fazer um negócio em cidades em que tinham franquias, porque na nossa cidade não tinha franquia, para ver se, tipo, alavancava mais rápido. Ele tinha acabado de chegar de viagem. E eu falei, Felipe, tem uma apresentação hoje. Tipo, aquela pessoa, sabe, que você fala assim, nossa, se ela entrar, vai bombar meu negócio. E aí... levei o Felipe. Quando a gente chegou na porta da casa da pessoa, eu lembro até hoje, ela morava num condomínio, eu nunca tinha entrado num condomínio, achei extraordinário. Falei, nossa, essa pessoa deve ter altos contatos. E aí, quando a gente chegou na porta da casa da pessoa, o Felipe virou para mim e falou assim, Andréia, eu vou te dar duas opções. Do jeito que ele falou comigo, eu sabia que nenhuma opção ia prestar, mas eu ouvi, né? Dizer o quê? Ele falou assim, ó, ou você entra e apresenta, ou a gente vai embora. Ai, gente... eu queria matar o Felipe, porque eu falei assim, com tanta apresentação para ele falar isso, ele tinha que falar hoje, com esse contato. E aí eu lembro que eu, fazer o quê? Eu já estava lá, entrei assim, bufando, entrei, fiz a pior apresentação da minha vida. E eu lembro que quanto mais eu apresentava, mais o Felipe olhava para mim assim, ó, com ódio. E mais eu demorava a apresentação, porque eu sabia que quando terminasse a gente ia brigar. Eu lembro até hoje, quando terminou a apresentação, tem gente que ainda me pergunta se a pessoa cadastrou. Lógico que não, porque foi horrível. Eu entrei dentro do carro e o Felipe falou assim, bem tranquilo, mas bem sério comigo. Você nunca mais me faz sair da minha casa, a gente, né, morava em casa separados, a gente era namorado, para fazer uma apresentação dessa. Gente, que vergonha. E aí, o que, que a gente faz? Porque naquele primeiro momento, a gente assume o papel de vítima, né? Mulher, assim, ó, sentimental. Aí eu lembro que eu comecei a chorar. E aí o Felipe nem tinha um. Continuou dirigindo. E aí o que mulher faz pra incomodar? Chega soluça, né? Eu lembro que eu fui soluçando até lá em casa. Desci do carro, brava. E na hora que ele foi embora, eu parei de chorar, porque vítima precisa de plateia, né? Pra poder chorar. E eu falei, gente, o que que aconteceu? E aí eu entendi que, olha só, o Felipe tava dando o melhor dele. Que era mesmo tendo chegado de viagem, cansado, ele se dispôs a ir lá comigo. Mas eu não estava dando o meu melhor. Ele sabia que aquilo era o meu melhor. Ele sabia que eu podia apresentar um plano muito melhor do que aquele. Ele não brigou comigo porque o plano foi ruim. Porque eu podia ainda não ter habilidade suficiente para dar um plano como a dele. Mas ele brigou comigo porque ele sabia que aquele não era o melhor plano que eu poderia apresentar. Ele sabia o meu potencial. E eu não estava dando o meu melhor. E aquele dia eu aprendi que a gente não pode... querer que o outro dê o melhor dele se a gente não tiver disposto a dar o nosso melhor. Ele estava me ensinando isso. E depois, mais na frente, isso me ensinou a trabalhar a minha rede. Porque quando alguém nem estava ativo e queria que eu fosse apresentar com ele, eu ia falar, não, como que eu vou dar o meu melhor para alguém que não está dando o melhor dele? Quando alguém nem ia no treinamento e queria que eu desse suporte para ele, eu falei, espera aí, como é que eu vou dar o meu melhor para alguém que não está dando o melhor dele? E aquilo me ensinou muito. E aí eu liguei para ele e falei, Felipe, você tem razão, eu estou errada. É, você pode ir comigo mais algumas vezes e ao final do plano você me fala o que, que eu estou errando para eu mudar. E quando eu tomei aquela atitude, as coisas mudaram. Porque primeiro eu aceitei feedback, porque muita gente não aceita crítica e quem não aceita crítica não evolui. Eu pedi para alguém que eu confiava me dar esse feedback, que era ele, e ele fazia realmente uma lista das coisas que eu poderia melhorar e quando terminava o plano ele me falava e eu não ficava retrucando, tipo, ah não, mas eu só falei isso por causa disso, disso e disso. Não, eu queria aprender. Então eu falava com ele, então como é que eu devo falar? E ele me explicava, poxa, isso aqui fica melhor com esse exemplo. Ou você está conversando demais nessa hora aqui, não precisa falar desse tanto nesse momento. E isso eu fui pegando. E eu, aí na próxima, ele foi comigo em 3 apresentações. Eu treinava para eu não cometer os mesmos erros daquela apresentação. E ele ia me dando, ó, aqui já foi melhor, aqui você pode fazer isso. E a gente foi ajustando. E a partir daquele momento, eu me tornei livre para construir o meu negócio. Porque a gente não é livre para construir nosso negócio quando a gente depende de outro para o básico dele. Então, eu entendi que para eu ser a líder da minha organização, eu tinha que, no mínimo, saber fazer as atividades geradoras de renda. Todas. Não era, tipo, uma parte eu faço, outra parte eu delego. Todas. E aí eu me dispus a ser uma líder por completo. Eu não era uma líder que, tipo, não era assim, Felipe faz a apresentação e eu vendo. Era, eu sei fazer tudo, porque eu preciso ser a líder da minha organização. E eu lembro que o Felipe sempre falava assim, André, eu não vou construir você, o seu negócio, porque você faz medicina. E aí daqui a pouco eu vou ter que, sua organização vai ser uma organização sem líder. Eu não posso construir um grande negócio que não tem líder, porque esse trabalho vai ser só nas minhas costas. E aí ele trabalhava com pessoas que tinham essa disposição. Porque ele falava, a qualquer momento você pode falar, não, esse não é o meu negócio, você vai fazer medicina e eu vou ficar com esse povo aqui tudo, como se fosse tão de dinheiro.
Você falou e um aí negócio aí, deixa eu só colocar aqui. Às vezes eu trabalhava com pessoas que tinham menos habilidades, menos potencial, não gosto muito dessa palavra potencial, né? Porque potencial não significa nada, mas menos habilidades, mas eu sempre tive essa mentalidade que a André está falando agora. Assim, isso é o marco da construção do nosso negócio de marketing de relacionamento, né? Que é as primeiras gerações, eles são os grandes líderes e, em média, são até os maiores, né? 80% são os maiores daquela equipe toda, né?
E aí eu comecei a me desenvolver, porque era eu e comecei a... gente, a gente se desenvolveu muito naquela época. Não tinha essa fartura de material como tem hoje, né, disponível. Foi no campo, foi na ação, foi tentativa e erro. E a gente ia vendo. Se a gente conhecia alguém que estava dando certo, a gente dava um jeito de encontrar essa pessoa nos eventos e colar nela e aprender. Foi desse jeito. E aí eu comecei a construir o meu negócio. Eu lembro que naquela época, bater master era 5 diretos ativos, né? E começamos a construir, eu lembro que naquela época era assim, as pessoas falavam, primeiro eu precisava ser alguém que vendesse, porque subia ponto para o Felipe. Depois era assim, você precisa ser só um quinto master para o Felipe bater diamante, porque naquela época para bater diamante eram 5 masters. E aí depois já era tipo assim, a gente entrou numa brincadeira de gente grande, né? A gente não queria mais um negócio assim. Então, peraí, eu preciso que você seja uma grande líder. O que, que você quer desse negócio? E aí eu comecei, porque aquilo me despertava, eu comecei a ver que eu podia ter algo mais imediato dentro do negócio. E aí chegou um momento em que começou a pesar, porque eu estava numa faculdade integral de medicina e eu estava construindo um grande negócio. Não era mais um negócio enquanto eu fazia medicina, enquanto eu não me formava. Começou a ser duas grandes oportunidades, né? Que era a faculdade e era o negócio. E aquilo começou a ficar um conflito comigo. Eu lembro que eu fui fazer o curso mais e lá eu tomei uma decisão, porque eu vi que não dava para fazer duas grandes coisas ao mesmo tempo e elas serem bem feitas. Algo ia sair mal feito. E eu comecei a pensar, peraí, nos dois casos eu lido com vidas, né? É muita responsabilidade. Eu não posso fazer medicina meia boca. Eu não posso fazer esse negócio e brincar também com o sonho das pessoas. Ou eu sou inteira em algo ou eu não sou. E nada, eu entendi também que nenhum dos dois eu ia ser muito grande, eu ia ser muito boa se eu fizesse, dividisse minha atenção. E eu não queria ser medíocre. Se tem uma coisa na vida que eu nunca suportei foi ser medíocre. Eu sempre falei assim, ó, se for para fazer algo, eu quero fazer algo muito bom. Se for para fazer um negócio, que eu quero ser, tipo, no topo desse negócio. Se for para lançar um livro, eu quero que ele seja best-seller. Se for para... Então, eu sempre tive esse desejo, assim, eu quero coisas grandes, sabe? Eu não aceito menos do que isso. E eu estava disposta a trabalhar para isso, que é a diferença, né? Não é assim, eu só quero. Eu sempre me dispus a entregar o máximo por isso. E aí, naquele momento, eu pensei assim, eu vou ter que trancar a faculdade. E foi quando eu saí do curso Mais. Eu lembro que no curso Mais, o André Estropa ainda fala, nos próximos 15 dias a um mês, não tome decisões grandiosas, radicais. Aí, quando terminou o curso Mais, eu falei com ele, vou trocar a faculdade de medicina. E ele, você não prestou atenção no que eu falei no curso, não? Não tome decisões grandiosas, imediatas. Eu falei assim, não, mas há muito tempo eu tô para tomar essa decisão. E eu lembro que ele ficou muito preocupado com isso. Mas eu já sabia que eu precisava. E eu lembro que algo decisivo para eu tomar essa decisão foi que um dia eu fui pagar uma aula que eu tinha perdido. O único professor meu que deixava eu faltar aula para construir um negócio era o professor de cirurgia. E ele falava assim, eu deixo você faltar desde que você pague isso em plantão. Ninguém quer pagar nada em plantão, né? E aí eu fui fazer uma cirurgia com ele. E aí, durante a cirurgia, eu lembro que a gente chegou, era um sábado à noite, ele me ligou e falou, André, era cirurgia, tipo, de emergência. Ele falou, vem para o hospital, que tem uma cirurgia de emergência. E eu estava jantando com o Felipe. E a gente se encontrou no corredor, assim, para ir trocar de roupa para fazer a cirurgia. E ele falou assim, onde você estava? Eu falei, eu estava jantando. E eu falei, o senhor, porque ele também estava arrumado. Ele falou, eu estava no aniversário da minha filha. Ia cantar os parabéns e me ligaram para vir. E eu lembro que aquilo já mexeu comigo, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu acho que eu ia querer cantar os parabéns primeiro. E eu fiquei pensando, não falei nada. E aí a gente entrou para a cirurgia, e eu falei assim, professor, o que que sua esposa faz? E ele falou comigo assim, que ela é fonoaudióloga. E eu falei, ela nunca quis fazer medicina, porque ela também trabalha na área da saúde. E ele falou, Deus me livra, meus filhos já não têm pai, não precisa não ter mãe, não. Ai, gente... Aquilo quebrou as minhas pernas, porque a maternidade sempre foi um sonho. Eu queria viver de uma forma que eu fosse uma mãe presente. E eu era apaixonada de cirurgia. Até hoje, se você me fala, o que você sente falta da medicina? E eu sinto falta do bloco cirúrgico. E aí, na hora que ele falou aquilo, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu falei, meu Deus, será que eu não vou ser mãe desse jeito, essa mãe presente? E será que eu estou fazendo tudo errado? Será que eu estou construindo uma liberdade ilusória na minha cabeça? Será que eu vou viver todos esses anos, outra faculdade, para eu não ser livre? Para eu não conseguir essa independência? E aí, quando terminou a cirurgia, o meu professor sentou comigo. Naquela época, eu já era duplo. E meu professor conversou comigo e falou assim, Andréa, eu estava quase batendo duplo. E eu já tinha uma boa renda individual, que eu falei, eu e o Felipe ainda éramos namorados. E ele falou comigo, assim, que como estava o meu negócio, ele sabia que eu fazia um negócio, aí eu expliquei e tudo mais, e ele falou assim, ó, se eu fosse você, ele me explicou como seria a medicina, ele falou, você vai estudar tantos anos para formar, para fazer uma residência, para tentar depois entrar no hospital, porque tem todo um esquema, tipo assim, a gente não deixa muito médico entrar, porque senão a gente ganha menos dinheiro e tudo mais e tal, até que você chegue nisso, vão ser tantos anos, eram muitos anos, e aí... Ele falou assim, no seu negócio, em quanto tempo você consegue, tipo, se resolver? E ele falou, ó, na minha época eu não tinha esse tipo de oportunidade que você tem. Ele falou, tranca a faculdade por um ano e faz intensamente só o seu negócio. Se não virar, você volta, porque a medicina vai estar igual. Mas e se virar? E se der certo? E se essa oportunidade você não puder, daqui 10 anos, levar ela? Tipo, talvez esse momento seja um grande momento para você fazer isso. E aquilo mexeu comigo, porque eu pensei assim, poxa, é verdade. Naquela época eu estava tendo muito problema, medicina, os mais médicos, aquela confusão, estava um pouco valorizada. Eu falei, ó, daqui um ano vai... É um ano só. E aí eu tranquei a faculdade para fazer integralmente o negócio. Eu lembro que na época foi um choque, né? Tipo, de certa forma, eu liguei para meus pais estavam na praia, uma viagem que eles queriam fazer há muito tempo, para eu contar. Eu falei, é melhor contar pro telefone, se for pessoalmente vai ser mais difícil. E eu lembro que meus pais, de certa forma, já sabiam que em algum momento eu poderia tomar aquela decisão, porque eu estava muito envolvida com o negócio. E eu lembro que eles só falaram assim, você vai trabalhar mesmo, né? E eu falei, vou. Porque minha mãe sempre falava assim, eu só não quero que você largue para não fazer nada, né? Tipo, para ficar esse tempo ocioso. E eles viram como eu realmente peguei aquele tempo e eu não tornei, tipo, mais tempo livre. Eu peguei todo aquele tempo que eu gastava na medicina e realmente me entreguei ao negócio. E aí eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei. E foi assim. Eu lembro que a gente até então, aí, a gente não era... A gente fazia um negócio totalmente separado. Cada um tinha o seu negócio, né? O Felipe tinha o dele, eu tinha o meu. E foi depois disso, quando eu me entreguei integralmente ao negócio, quando eu já tinha construído um grande resultado individual, é que a gente conversou sobre ser sócio no negócio. A gente estava perto de casar, mas isso não era o suficiente também para que isso nos considerasse sócios de negócio. Lógico que a gente sempre ia desfrutar disso junto, deram uma renda igual. Mas quando a gente fala de sociedade no negócio, é de os dois poderem falar sobre isso, ter autoridade para falar sobre isso, para treinar sobre isso. Porque o que te dá autoridade não é o PIN que você carrega, é o trabalho que você faz. Porque o PIN a gente ganha junto, né? Quando é casal, você sobe lá e ganha junto. Mas o que te dá autoridade para subir num palco e falar sobre aquilo é o que você construiu sobre aquilo. É isso que faz a diferença.
Forte, hein? Muito bom, muito bom. E aí, né, basicamente, assim, a gente já tinha, né, naquele momento ali, uma coisa que eu tinha, né, sempre um desejo meu, e exatamente por isso que eu acredito que eu me apaixonei com a André, porque eu queria uma mulher que ela fosse, assim, ela gerasse o próprio dinheiro, né, fizesse a própria renda, que ela fosse, né, tivesse um propósito, né, de prosperar, e, né, quisesse algo a mais da vida, pensar as coisas grandes e tal. E aí, no negócio, quando a Andrea começou a dar muito certo, eu falei, poxa, aqui existe uma oportunidade. Ela tem habilidades para isso, ela sabe, né? Ela tem, enfim, né, potencial para fazer esse negócio ser muito grande. E aí eu fiquei esperando, né? Quando é que ela vai tomar a decisão ali, sem botar pressão nenhuma, né? De que, ah, não, você tem que parar para fazer isso. Nunca falei, assim, tranca a faculdade de medicina, nunca falei. Né, era 100% uma decisão dela. E aí quando ela falou, poxa, vou trancar a faculdade, é porque eu acredito que dá para ir para né, para um próximo nível, eu falei, ótimo, eu também acredito nisso, eu te apoio. E aí, pouco tempo depois, assim, o negócio começou a crescer muito, e aí a gente chegou e conversou, né? Falou, olha, a gente vai casar, né? A gente está indo exatamente no rumo do que a gente queria, que era né, ter uma estrutura financeira para a gente poder casar, para eu... Né, eu sempre acreditei assim, cara, eu não vou tirar a Andrea da casa dos pais dela para ela ter uma vida pior do que a que ela tem na casa dos pais. Né? Se for para ela ter uma vida pior, cara, deixa... Né, melhor o pai dela cuidar dela, não eu. Então, eu preciso... ter condições de tirar ela da casa dos pais e dar a vida que ela merece. E aí eu trabalhei, e aí quando o nosso negócio já estava, né, já estava claro assim, que a gente já começou a guardar dinheiro, a gente já começou a ter uma renda alta mensal e principalmente, né, sobrar dinheiro a ponto da gente começar a guardar, assim, eu falei, olha, eu acho que agora já faz sentido a gente pensar no nosso casamento e tal, e aí eu acredito que se a gente vai casar, se a gente vai noivar e casar, vale a pena a gente conversar agora sobre ser sócio no negócio, porque quando a gente casar, né, é natural que nós sejamos sócios em tudo, né? Então, e aí a gente sentou, conversou, e foi exatamente o momento que a Andrea estava batendo o duplo diamante. Na verdade, assim, ela bateu o duplo, e aí a gente, foi mais ou menos no mês, assim, né? Esse mês estava apontando para bater duplo, ou seja, bateria de qualquer jeito. Né, e para quem não entende nada de que é um duplo diamante, né, a gente fala umas linguagens que é muito multinível, né, muito da empresa que a gente trabalha, mas era uma renda ali acima de 20 mil reais. Né? Então, na hora que ela apontou ali, que eu falei, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos fazer essa sociedade, e eu sempre falei uma coisa que ela falou aí que é muito importante, assim, eu sempre falei com ela, se for para a gente ser sócios nesse negócio, e eu preciso entender se você vai querer fazer esse negócio, é importante você entender que você vai precisar fazer da mesma forma que você fez até agora. Né? Então, você precisa continuar ativa no negócio, porque se é para ser sócio, a ideia é que os dois façam tudo do negócio. Né? Não é, poxa, eu sou sócio e um faz uma parte, outro faz outra ali. Lógico que a gente dividia as funções, mas não é que, não, André é incompetente para fazer, para recrutar pessoas, mas é competente para outra coisa. Não, você tem que ser competente em tudo e dividir as funções. E aí foi quando a gente, né, tomou essa decisão aí e começou a juntou os ganhos, né, juntou a definiu, ó, a gente vai ser sócio em tantos por cento, né, a gente vai ser, a gente vai dividir os ganhos mensalmente, né, enquanto a gente não casar, e aí depois vai para o mesmo pote. E bom, né, acredito que foi esse ponto aí da história. E, bom, né, uma pergunta, né, arrepende de ter largado a medicina?
Acho que não ter voltado é uma boa resposta, né?
Boa.
E eu acredito que tudo aquilo que eu imaginei lá atrás, hoje eu consigo ver com mais propriedade, né? Que eu não teria sido livre, né? Eu estava disposta, eu sempre pensei, eu precisava ali de mais uns 3 anos para formar na faculdade, mais uns 2, 3, 4 de residência. E aí, nesse tempo no negócio, que foi o que eu calculei, eu falei, se eu me dedicar muito no negócio, de forma intensa, sem final de semana, sem feriado, sem nada, quando eles estiverem formando, no caso, meus colegas, eu já vou estar livre financeiramente. E aí, eu calculei que eu teria mais ou menos a idade que eu tenho hoje, eu tenho 31 anos, que seria a idade que eu estaria tendo ter filho. E eu falei, meu Deus, vai ser no início da minha carreira lá, eu vou começar a ter minha ascensão, e eu vou ter que parar para ter filho, porque muda muito, principalmente para quem é mulher, muda muito depois que tem filho, porque a dependência é muito maior, principalmente para quem quer viver essa maternidade de forma mais entregue. E quando eu olho hoje, eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha, porque eu já tenho essa tranquilidade já há algum tempo de poder trabalhar de casa, de poder trabalhar de forma diferente, de poder viver a maternidade, de realmente ser livre. Eu conquistei isso. E aí eu peço as duas coisas, eu penso, poxa, eu me realizei, eu fiz a escolha mediante aquilo que eu queria, porque o que era, para mim, mais importante do que ser médica, porque nunca tinha sido um sonho, tá bom? Eu não tô negligenciando, porque às vezes você fala assim, André, mas meu sonho é ser médica, então seja médica. Mas no meu caso, o meu sonho era ter liberdade. Era meu sonho, era poder ter independência financeira, era poder ter uma boa qualidade de vida e poder viver tudo isso, ter uma família, ser esposa, ser mãe... Entendeu? E ainda ter todo esse sucesso profissional, viver o meu propósito, a liberdade de viver o meu propósito, que não era esse do negócio. E foi isso. Então, esse negócio me possibilitou, essa escolha me possibilitou, que a medicina eu não enxergo ainda hoje que me possibilitaria isso.
Legal, legal. Bom, e aí deixa eu, né, até aproveitar aí esse gancho que você falou, né? De viver do teu propósito. Porque lá no início, para quem pegou aí, a Andrea falou, eu entrei na faculdade de letras português porque meu sonho era ser escritora. Né? Quando eu conheci a Andrea com 17 anos, ela já tinha escrito um livro. Né? Já me deu esse livro, eu li esse livro, fiquei com raiva dela, falei, gente do céu, mas esse personagem principal do livro aí é perfeito, pô. Nunca vou ser... Fiquei com ciúme do personagem principal. Falei, não, tem lógica, não. Que cara perfeito é esse, né? Tinha acabado de conhecer ela. Devia ter, sei lá, 2 meses, 3 meses, assim, né? E aí... Então, esse era o desejo, né, seu? Sempre foi o seu desejo de escrever, né? De escrever. André, como é que... Né, quem é viciado em chocolate é chocólatra, né? André é viciado em livros, né? Então, leitura. Não sei, mas ela tem um vício, assim, de ler... 50, 100 livros por ano, né? Principalmente...
Eu li 120. Senão, 149 o ano passado.
No ano passado, 149. Então, explica assim, né? Como é que foi essa questão da construção do multinível para depois você... teve uma transição aí, né? Uma certa transição no sentido de você se tornou escritora, realizou seu sonho de publicar por uma grande editora, se tornou a escritora mais vendida de relacionamentos no Brasil, né? Vendeu milhares de livros, que é extremamente difícil no Brasil, né? Porque o mercado editorial de livros ali é um mercado... Né? O brasileiro não lê tanto, né? É um mercado mais difícil. E começou, né, a falar sobre relacionamentos e hoje, literalmente, né, responde muita gente, orienta muita gente, mentoria muita gente nessa área, né, que virou sua grande marca, assim, né, a Andrea do relacionamento, né? Como é que foi essa, esse, né, aí já adiantando um pouco da história, mas se você quiser, eu tô fazendo uma história longa, uma história curta, mas compartilha com a gente.
Ok, olha só, a gente tinha primeiro uma meta do negócio, né? A gente sempre quis ser muito grande no negócio, a gente queria um grande resultado. O primeiro grande resultado, que era um resultado que a gente queria ter antes do casamento, foi o de Imperial, era a nossa meta. A gente vai casar quando a gente bater Imperial. E depois veio toda uma questão de consequência também de um trabalho, que a gente viu a possibilidade de um grande título e era como tipo assim... zerar o game, no nosso caso, para aquela perspectiva que a gente tinha, ser um Blackpink da empresa. E a gente trabalhou junto, muito forte, até esse resultado. Quando, tipo, sem outros planos, sabe? Sem outros sonhos, porque a gente queria alcançar aquilo ali dentro do negócio, era uma meta, então a gente não vai desviar dessa meta. Então, até chegar aí, os outros sonhos ficavam na gaveta. Mas eles existiram, eles não eram sonhos de carreira que não viriam à tona, que tipo assim, ah, vai ter um ponto que se você bater isso na empresa, você esquece esses outros sonhos. Não, era uma consequência, era tipo assim, eu quero construir algo tão grande que me permita fazer o que eu quero. Então, foi um primeiro momento, foi isso, a gente tinha claro que a gente queria construir algo muito, muito grande. E aí, quando a gente construiu esse algo muito, muito grande, que foi o resultado de Two Stars, o Felipe falou comigo, o Felipe sentou comigo e falou assim, Andréia, quando você vai publicar o seu livro? Porque ele sabia que aquilo era um desejo latente, ele sabia que por mais que eu me saísse muito bem no negócio, que eu pudesse fazer uma carreira ainda maior nisso, ele sabia que aquilo não era o que mais ia me fazer feliz, entendeu? Ter esse resultado me deu felicidade porque me trouxe independência. Só que a independência, ela precisa ser para a gente escolher o que a gente quer fazer. Porque isso também é ser independente, né? E aí, eu lembro que ele começou a me cobrar e ele ficou um ano assim, falando comigo, né? André e o livro, André e o livro. E eu amadurecendo, porque de certa forma, olha só, eu já tinha feito várias transições. Eu tinha sido professora, depois eu tinha sido médica, né? Aquela, eu não era ainda médica, mas era tipo, tinha o título, a promessa de ser médica. Eu agora era uma líder de multinível e eu tinha resultado sobre aquilo. Imagina, eu tinha uma posição naquilo ali e é difícil meio que a gente abrir mão de certo status de posição também, né? De negócio, porque aí eu ia de novo começar algo novo que eu não tinha certeza se ia dar muito certo. Lembra que eu falei que eu não faço nada para tipo, ser pequeno? E aí eu lembro que o que fez a minha grande decisão é que eu sabia que eu queria aquilo, mas eu tinha minhas travas. E eu fui num curso chamado Protagon, dos nossos amigos, né? O Wendel Carvalho e Karina Pelói. Lá eu fiz uma dinâmica das amarras. E eu consegui dar nome a tudo aquilo que me prendia, me impedia de fazer isso. E eu lembro que do curso eu liguei para o Felipe e falei assim, Felipe, eu vou escrever meu livro. E ainda naquele mesmo curso, quando você pergunta assim, mas seu sonho sempre foi falar de relacionamento? Eu sempre falei, inclusive nos meus treinamentos de multinível, sobre relacionamento, porque eu entendia que um bom relacionamento influencia todas as áreas, porque ele é um pilar da vida. E quando a gente está bem nisso, a gente está bem em todas as outras coisas. E que isso também era muito mais importante do que o próprio negócio. Então, isso fazia parte dos meus treinamentos, sempre fizeram. Mas eu ainda não tinha identificado isso como meu propósito. Olha, por isso que eu falei que é fazendo que a gente encontra o propósito, né? Isso era uma área que tinha marcado muito a minha vida, isso era uma grande dor, porque foi eu que decidi se meus pais iam separar lá atrás. Isso é conversa para outro momento. E aquilo mexeu comigo. Era uma área que eu sempre estudei. Desde os 10 anos, gente, eu leio livro sobre relacionamento. Eu sempre tive o desejo de ter um bom relacionamento. Então, isso fazia parte de mim. E nesse curso, eu lembro que uma pessoa se levantou no curso e ela falou que ela tinha passado uma vida... Ela era uma mulher que se relacionava com mulheres porque ela falou que todas as mulheres da família dela tinham sido agredidas por homens. E que ela tinha decidido se relacionar com a mulher porque pelo menos uma mulher no mundo não ia sofrer por causa de homem, porque ela ia tratar aquela mulher bem. E ela tinha essa crença de que todo relacionamento de homem e mulher era ruim. E aí naquele curso tinha umas 600 pessoas na sala. O Wendel perguntou, quem aqui tem um bom relacionamento? Quem aqui pode falar, eu vivo um bom relacionamento? E quem aqui tem coragem que as pessoas vejam o seu relacionamento para que testifique isso? E aí, tipo, as 3, 4, 5 pessoas levantou a mão. E aquilo foi um choque para mim, porque eu era uma dessas pessoas que levantei a mão, e ele pegou e falou naquele momento assim: se você tem um bom relacionamento e você está vendo aqui que isso não é tão comum entre as pessoas, que as pessoas têm dificuldade nisso, você tem um mínimo de obrigação de ensinar sobre isso. E aquilo mexeu muito comigo. Aquilo parecia que estava sendo falado comigo naquele momento. E naquele momento eu falei: meu Deus, pronto, eu sei, eu não vou escrever romances, eu não vou escrever histórias fictícias, eu vou ensinar sobre aquilo que eu vivo, eu vou ensinar sobre aquilo que a gente vive. É isso que eu preciso escrever. E aí eu liguei para o Felipe e falei: eu vou escrever um livro. Eu decidi que eu vou escrever um livro. E aí o Felipe me fez todas as perguntas que eram as respostas que eu dava para ele, né? De tipo: ah, mas você não tem editora ainda. E eu falei assim: não importa, eu vou escrever. Lembra daquilo de que um milagre encontra a gente quando a gente tá preparado? E eu falei: eu vou escrever e depois arrumo a editora. E aquilo foi dia 1 ou 2 de setembro, quando foi no dia 17 ou foi 18 de setembro, eu recebi uma mensagem do editor da Buzz, né? O Anderson Cavalcante. Me mandando uma mensagem: André, eu sou a Anderson Cavalcante, estou no mercado editorial há mais de sei lá quantos anos. E eu ouvi falar de você e eu queria bater um papo com você. A gente, eu lembro até hoje, eu estava em Ponta Grossa quando eu recebi essa mensagem, era uma terça-feira. A gente marcou a reunião para quinta, eu voltei, encontrei com ele. E aí ele me perguntou se eu tinha vontade de escrever um livro. Olha aqui como Deus encontra, sabe? É tipo aquelas deuscidências. Mas olha, até hoje eu acredito nisso, que a oportunidade me encontrou pronta para ela. Que eu já estava segura do que eu queria. E aí, naquele momento, o Anderson me perguntou sobre o que, que você quer escrever. E aí, na hora, eu falei sobre relacionamento. E eu ainda tinha assim: não sei se ele vai deixar escrever sobre relacionamento, porque eu sou nova, era uma das minhas amarras, né? E aí, ele pegou e falou: você acredita no seu relacionamento e tudo mais e tal? E eu falei: sim. E aí, foi desse jeito. E aí, como que o negócio me ajudou nisso? Eu sempre falei que eu precisava fazer o que era preciso até fazer o que eu queria. Então, muitas vezes a gente só quer fazer o que a gente quer. E eu sabia que é muito difícil, como o Felipe falou, no mercado editorial, a gente não ganha dinheiro como as pessoas pensam que ganham, né? É, olha só, no Brasil, de todos os autores que publicam, apenas 8 a 9% consegue vender uma edição. O que, que é isso? Que é uma média de 1.500, 2.000 livros. Ou seja, 91 a 92% dos escritores não vendem uma edição, não vendem 2.000 livros. No meu caso, a gente já chegou a vender mais de 30 mil livros. Por isso que é considerado best-seller naquela área do meu livro ali. E ainda assim existe, tipo, a gente, no meu contrato, que é um bom contrato, eu ganho 10% daquilo que eu vendo. E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você faz um cálculo assim: R$39,90, que é mais ou menos o preço do livro, vezes 30 mil. Nossa, ela ganhou muito dinheiro com o livro. Mas eu ganho, tipo, 10% sobre isso aí. E aí, o que a maioria das pessoas entendem é que para o que eu queria viver, a vida que eu imaginei para mim, ela não seria uma vida que dava para ser paga com isso, entendeu? E aí, foi exatamente aí que entrou eu fazer o que era preciso para depois fazer o que eu queria. Porque hoje eu não dependo dessa renda para viver. Eu não dependo dessa renda para fazer o meu propósito. O que me possibilitou viver o meu propósito sem pensar em ganho financeiro, porque é lógico, é consequência do seu trabalho que você ganha por ele também, do seu propósito. Não é errado você ganhar dinheiro com o seu propósito. Mas o que me deu essa liberdade de construir ele sem essa pressão de ter que ganhar, ter que fazer tanto de dinheiro, foi o negócio do multinível. Foi isso que me deu essa liberdade. Então, o multinível foi um meio para que eu chegasse a um fim, que era um meio para que eu pudesse ter a liberdade de viver o meu propósito. E eu fiz isso até que eu tivesse um grande resultado, que foi o que eu falei, que foi o Tio Stasi. Então, André, hoje você ainda tem um grande negócio? Temos um grande negócio. André, você ainda hoje trabalha? Trabalho. Mas são trabalhos de formas diferentes. Diferentes hoje. É isso.
Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, né, voltando aqui agora para a parte, né, do marketing de relacionamento, do marketing multinível, como a gente fala, né? Tem algumas perguntas para te fazer sobre o negócio especificamente. Eu acredito que nessa, né, explicou aí, né, toda essa questão, e eu sempre bati muito na tecla com a Andrea sobre escrever, né, porque para mim isso sempre foi um dom dela, né, sempre foi um dom. Então, quando eu li um livro dela com 17 anos de idade, eu falei: caraca, né, é um dom, porque né, quem consegue parar, sentar e escrever um livro de 200, 250 páginas? É extremamente difícil, né? Assim, você tem que ter uma habilidade fora do comum, principalmente uma ficção, né? Que não é um livro, uma ficção, você criar toda uma história e tal. Então, para mim, a Andrea sempre teve um dom e ela precisa explorar esse dom em algum momento, né? Então, por isso que eu bati bastante nessa tecla com ela. Tá, e aí, né, você, enfim, né, lançou o livro, hoje fala bastante sobre relacionamento, uma coisa que você falou que eu acho muito legal, é assim, você falou, o negócio me possibilitou, né, a construção de um negócio que me gera renda recorrente todos os meses por um trabalho que eu fui fazendo acumulativo ao longo dos anos, me possibilita, por exemplo, você teve tempo de parar um mês para escrever o livro e não se preocupar com a renda que você ia receber, né? Porque, por exemplo, quando você escreveu um livro, foi um mês de imersão, trancada, falando, cara, eu preciso, tinha data para lançar, né? Uma pressão ali. E isso foi né?
Essa preocupação, eu sabia. Exato. Que primeiro para mim que todas as minhas necessidades seriam supridas, que aquilo não ia afetar, tipo, meu negócio não ia desmoronar por causa de um mês, nada disso. Uhum.
Legal. E aí... bom, isso também te deu a liberdade de estudar sobre, né, de não falar, cara, eu preciso vender alguma coisa e tal. Não, né, eu construí minha renda e fui guardando dinheiro ao longo do tempo e aplicando também para construir mais renda, né, mais liberdade assim, dessas rendas. Mas aí voltando para o negócio de marketing de relacionamento, né? Você teve vários líderes na sua organização, teve, né? Várias pessoas, assim, acho que eu sempre falei com as pessoas, né? A Andrea sempre recrutou melhor e mais do que eu, né? Muitos dos grandes líderes do nosso negócio também foi a Andrea que trouxe. E como é que você identifica um líder na sua organização? O que é uma pessoa que, né, se destaca e que vale a pena você colocar energia?
Então, para mim, eu brinco, né? Que líder é todo aquele que não age como empregado. Parece óbvio, né? Mas não é. Porque o que seria isso? Um empregado... ele tem horário de serviço, ele tem um patrão para colocar culpa, né? Todo empregado vai reclamar do patrão, vai reclamar do serviço, vai reclamar do horário, vai reclamar do salário, vai reclamar de tudo. Ele tem, tipo, ele faz normalmente só aquilo que você fala para fazer. Essa é a minha função. Se você não falar, ele raramente faz a mais do que aquilo que pedem. E é por isso que ele ganha exatamente aquilo que ele ganha. E o que um líder faz? Um líder, ele é proativo, ele faz além do que é pedido para que ele fazer. Se fala assim, você vai apresentar 10 planos para cadastrar um, ele não é aquele que, ao final de 10 planos, chega para você e fala, não cadastrei. Ele fala, não, vou fazer a mais, porque o erro talvez está em mim, está na minha apresentação. Ele não colocou a culpa em ninguém. Ele não falou que a culpa é dos vizinhos dele que não quer nada com a vida, dos parentes dele que não quer nada com a vida, dos amigos dele que não quer nada na vida. Ele não acha culpa. Ele acha sempre, ele nunca está focado no problema. Ele está sempre focado na solução. Ele sempre pensa assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar meu resultado? O que eu posso fazer para ganhar mais? O que eu posso fazer a partir dessa oportunidade que a empresa está dando, dessa promoção que a empresa está lançando? Sabe? Ele está sempre ali procurando soluções. Ele não é aquela pessoa entrega o problema, tipo, ah, fui na franquia e não tinha esse perfume. Ah, eu não vou vender. Não, ele fala assim, nossa, graças a Deus que agora tem estande de perfume na empresa que eu vou oferecer outros. No mesmo mapa olfativo desse, tem vários. Então, é óbvio que a pessoa vai se identificar com mais um. Então, pronto, ele está focado na solução. Ele é alguém que não tem horário, sabe? Quando eu falo não ter horário, não é alguém que fica contando quantas horas do dia trabalha. Ele trabalha quando for necessário, ele se entrega. Ele está ali, é o principal foco dele. Ele está totalmente dedicado àquilo ali. Ele faz mais horas do que todo mundo. Ele está disposto, porque foi como a gente fez, né? A gente era os primeiros a chegar, os últimos a sair. A gente ficava na franquia até de madrugada. A gente apresentava plano quando dava. A gente não tinha final de semana, não tinha feriado. Pelo menos num primeiro momento de negócio, até você construir um negócio grande para te dar liberdade. E o líder, ele vê isso. E ele não vê isso como, tipo, eu estou fazendo muito mais do que deve. Ele olha para isso e fala, eu estou fazendo a minha obrigação, porque é proporcional ao resultado que eu quero. Então, ele nunca está contando vantagem, ele sempre está olhando para tudo aquilo ali, pensando assim, é o mínimo que eu posso fazer para o resultado que eu desejo. Ele não é alguém que espera alguém falar o que ele precisa fazer, ele está sempre atrás de aprender, de ouvir áudios, ó, se alimentar toda semana, porque a gente é, né, a Bíblia fala que nossa fé vem pelo ouvir, então ele ouve os áudios da semana, ele está sempre se alimentando ali de bons podcasts, ele está sempre se afastando de pessoas que são negativas, porque ele fala assim, não é isso que eu quero para mim, ele não tem aquele tempo, tipo, ah, eu vou determinar um ano, se não der certo, eu deixo esse negócio. Não, ele fala, eu me comprometo a fazer até dar certo. E assim, ele vai fazendo mais do que a maioria. Ele nunca está colocando culpa no upline. Ah, é porque se meu upline fosse outro, meu resultado seria diferente. Ah, isso aí é a cara de empregado, porque o empregado fala isso do quê? Do patrão. E ele começa a entender que o meu negócio é de mim para baixo. Peraí, o meu resultado é pelo meu esforço, não é pelo esforço de mais ninguém. Então, eu acredito que isso aí é um pouco do que eu enxergo como líder. E quando eu falo isso, é de uma pessoa que eu falo assim, claramente eu percebo que eu devo investir em você, eu devo dedicar mais tempo a você, porque você é líder suficiente para a sua organização se apoiar em você. Porque os outros vão me cansar, eu não consigo dedicar tempo a essa pessoa aqui, senão todos os diretos dela vão acabar se reportando a mim, porque não vão ver ela como líder, não vão ver ele como líder.
Boa, muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar né, o tema relacionamento, que é a expert, e fazer a pergunta seguinte, né? Qual conselho você daria para quem trabalha em casal, né? Seja no marketing de relacionamento ou em outras, dentro de, né, dentro de outros negócios?
Então, olha lá, vocês não brinquem comigo. A primeira coisa é que se for trabalhar em casal, tem que trabalhar em casal, né? Não dá pra, tipo, fingir que trabalha em casal. Não é casal de foto. Por que que eu falo casal de foto? Trabalhar em casal é porque não é ser acompanhante. Existem coisas diferentes. Olha só, eu não tô diminuindo aqui quem apoia, quem trabalha. Porque eu acho que isso é um grande papel. E isso é um combinado. Se esse é um combinado entre vocês, cada um vai fazer uma coisa, tipo, você vai seguir carreira em outra coisa, eu vou seguir nisso, e nós nos apoiamos, e eu não espero que você faça o que eu faço. Eu só quero que talvez você não atrapalhe o que eu faço, eu quero que você me apoie, eu quero que você me deixe com a cabeça tranquila para que eu faça isso. Às vezes, o acordo foi, você fica em casa e eu vou trabalhar. E eu só quero ter uma cabeça livre, sabe? Tipo, de você vai cuidar de tudo que tem em casa e eu vou cuidar de trazer tudo que precisa para essa casa. E tá tudo bem, não tem problema. Mas o que não pode é porque muita gente faz essa divisão, existe um acordo entre eles sobre isso, e a pessoa depois quer ser reconhecida por esse trabalho que ela não faz, entendeu? E aí vira uma briga, porque aí ela quer dar a lição de moral numa equipe que vê que ela não faz, que ela quer subir para dar treinamento de algo que ela não faz. Então, é isso que não pode acontecer. Então, são coisas diferentes. A gente está junto. Esse é também o nosso negócio, porque tudo que é meu é seu. Tá tudo bem. Mas eu não posso é treinar pessoas sobre o que eu não faço. Ótimo. Então, trabalhar em casal é os dois fazerem a mesma coisa. É ter as mesmas habilidades ali. Tá dentro do mesmo negócio. E para isso funcionar, a gente precisa ter uma comunicação muito clara. E quando eu falo de comunicação, é trabalhar a expectativa. O que que é isso? Eu até ensino isso no meu livro, no Tamo Junto, Alinhamento Expectativa. Que é vocês dois sentarem e falarem o que eu espero de você nesse negócio, o que você espera de mim nesse negócio. E aí a gente determina funções. Por exemplo, todo mês eu e Felipe sentávamos no primeiro dia do mês e a gente falava o que nós queremos desse mês. Ótimo, a gente determinava ali no início do mês. Porque tem uma frase que fala assim, para quem não sabe o que é, qualquer coisa serve, né? E a gente nunca foi esse povo que acreditava que nosso resultado seria aleatório. O nosso resultado sempre foi planejado. Por mais que a nossa meta essa não bateu, algum mês a gente ia acertar. Então a gente, ok, nossa meta do mês é essa. Para a meta do mês ser essa, o que que, por exemplo, cada linha nossa precisa bater? O que que cada linha nossa precisa fazer? Ótimo. Quem vai cuidar de cada linha? E a gente dividia isso, tipo, você vai cuidar dessas linhas esse mês, você vai talvez viajar, ir onde é preciso, liderar isso aqui, e eu vou cuidar dessas. E pronto, a gente ao longo do mês, se a gente vê isso, ó, tá acontecendo isso naquela rede. Aí ele me perguntava, André, o que que tá acontecendo lá? Eu falava com ele, ô Felipe, fulano me mandou essa mensagem. Aqui, você que tá cuidando dessa linha esse mês. e a gente dividia isso e a gente prestava contas um para o outro daquilo. Então, quando a gente não sabe qual que é a função de cada um, a gente começa a criar expectativa e cobrança, porque a gente não dividiu. E aí eu fico assim, ah, você deveria ter feito isso, mas deveria como? Você não falou que era isso que deveria fazer. Então, quanto mais claro fica, olha só, você vai cuidar dessas linhas e no nosso planejamento, essa linha tem que render tanto. E aí você sabe, se ao final do mês não deu certo, você vai falar, ó, a gente planejou isso, a gente fez tal e tal ação, a gente fez tantos e tantos planos, a gente fez isso, isso, mas não deu. Mas você fez, entendeu? Então, dá para ter uma... Dá para saber o que foi feito, não fica aquela coisa assim, você fez o quê? Ah, não, eu trabalhei. O que é trabalhar? E às vezes trabalhar não é nada, não fez nenhum plano, não fez uma ligação, não fez um evento. E aí a gente realmente media isso, a gente realmente falava, ó, isso aqui foi feito. E aí a gente crescia junto. Então, para mim, o mais importante é trabalhar em casal, tem que ter acordo, tem que ter combinado. E de tudo, gente, de ganho. Eu vejo muito casal brigando por ganho. Então, você tem que saber para onde vai esse dinheiro, como que a gente vai dividir esse dinheiro, qual o dinheiro que é do negócio, qual o dinheiro vai nos pagar, porque é bom que cada vocês tenham um dinheiro separado ali do negócio. A gente deseja investir tantos por cento do que a gente ganha no negócio. E vocês decidam como vocês vão investir isso. E aí também... Vocês também definam, tipo, quanto que cada um vai ter, né? Para não ficar aquele negócio de, tipo, pedir, ficar pedindo dinheiro um para o outro. E aí isso te dá uma liberdade também. Você vê o seu trabalho também sendo pago, porque todo mundo precisa disso aí. Então, é isso, o principal. E lembrar, né? Que só isso, e trabalhar. De fato, trabalhar. Não existe distinção. A gente, pelo menos, nunca separou isso. Você vai fazer isso ou não vai fazer isso porque você é mulher. A gente sempre entendeu que esse era não era um negócio de sexo, né? Não era um negócio de, tipo, assim, homens fazem isso, mulheres fazem isso. A gente entendeu que esse era um negócio de qualquer um, que era de pessoas, não era de sexo. Era
ótimo. E aí, então, já aproveitando essa pergunta aí, já aproveitando esse tema, você acredita que, pelo fato de você ser mulher, foi mais difícil você ter sucesso?
Olha só, eu acredito que, vamos lá, duas coisas diferentes. É, eu nunca fui criada, eu acho que isso foi muito da minha criação, de tipo, minha mãe nunca me falou assim, mulheres não podem fazer isso. Então, quando eu comecei a fazer um negócio, eu já não olhava para o negócio como, tipo, eu sou diferente de você porque eu sou mulher. Eu sempre olhei, tipo, isso nunca passava para minha cabeça. Eu, para mim, negócio era negócio e eu não tinha disso. É porque eu não me via assim, entendeu? Eu não me via diferente. E eu acho que por não me ver diferente, por mais que talvez outras pessoas pudessem me ver diferente, talvez hoje eu entendo isso, eu não me via, então isso não mudava nada em mim, entendeu? Eu não me sentia inferior, eu não me sentia menos, eu não me sentia insegura por isso. Então eu fiz como qualquer um fez, porque para mim não tinha esse negócio de sexo. Agora, eu fui percebendo ao longo do negócio, por exemplo, quando eu comecei a fazer grandes eventos de treinamento. Eu lembro que num grande evento de treinamento, num mês, tinha ido X pessoas naquela região. E quando eu fui, deu bem menos. E aí, ao final do treinamento, chegou um homem, chegou para mim e falou comigo assim, eu queria te pedir desculpa. E eu, tipo, meu Deus, eu nem te conheço, como que você me fez algo de mal, né? E aí ele falou comigo assim, eu quero te pedir desculpa porque eu não promovi o seu treinamento porque você é mulher. E aí eu fui perguntar para ele assim, mas por quê? O que eu fiz? E aí ele falou assim, não é você, porque eu não conhecia o seu trabalho. É porque as mulheres que eu conheço não fazem. Elas são mulheres que não fazem um negócio. São mulheres que vêm, podem até vir em eventos, vêm em treinamentos, acompanham seus esposos, mas não fazem um negócio. Eu nunca vi elas fazendo. E por eu nunca vi elas fazendo, eu achava que toda mulher não fazia. E se elas não faziam, elas não teriam que me ensinar a fazer. E aí, quando eu vim no seu treinamento, você estava ensinando a prática. E quem ensina isso é só quem faz. Porque, de fato, eu fazia. A gente sempre entendeu que a nossa força estava em saber fazer tudo e estar em lugares diferentes. Raramente eu e o Felipe estávamos no mesmo lugar, porque a gente achava que era tipo perda de tempo. Enquanto a gente, cada um ia estar num lugar, então a gente estava construindo em dobro. Esse é o poder de os dois saberem fazer tudo. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, então existe isso, né, esse preconceito. Mas para mim o preconceito não era da mulher, era do tipo de pessoas que ele conhecia que desenvolveu o negócio. entendeu? E aí eu lembro que algumas pessoas perguntaram, nossa, isso não te desmotivou de ir em outros lugares, porque talvez o público ia ser menor? E eu falei, pelo contrário, eu entendi que eu ia ser um abre-portas, que quanto mais lugares eu fosse, mais as pessoas iam entender que isso não era sobre sexo, não era sobre ser mulher ou não, que eles iam entender, eles precisavam de referências de pessoas que faziam. E como eu fiz o negócio e faço o negócio, existem várias mulheres que fazem um trabalho incrível e que vieram também fazer eventos e tudo, e só reforçaram isso, que não tinha a ver, que todos poderiam construir da mesma forma. E aí o preconceito que eu falo sempre acabava, tipo assim, nos primeiros 10 minutos de treinamento, aquilo mudava, a pessoa entendia, porque o que vence é a competência, entendeu? Então não adianta, a pessoa podia olhar e eu podia estar lá super feminina, de salto, de vestido, de maquiagem e tudo mais, e a pessoa ia olhar e ouvir e entender, tipo, ela tem competência para me ensinar e ela tem resultado para isso. E aí, pronto.
Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, Andrea, eu mais do que ninguém poderia ficar aqui horas e horas aprendendo contigo, acredito que todos aqui também, a live, né, uma das lives que mais bombaram aqui, acredito que a segunda que mais bombou, a audiência lá em cima, se esse conteúdo fez sentido para vocês, eu quero te pedir um favor, compartilhe com mais alguém, sabe, eu acredito que é uma forma de você abençoar outras vidas e... né, queria agradecer por você disponibilizar seu tempo, né, disponibilizar, sabe, compartilhar sua história, abrir com as pessoas, para elas entenderem esse passo a passo, entenderem, né, que é real, entenderem que é possível, entenderem que nessa trajetória de trabalho, de sucesso, né, da consequência, né, do que as pessoas só veem o resultado final, né, mas as pessoas... Pouca gente tem a oportunidade de ver o que vem por baixo, né? O que vem atrás. E queria saber se você quer deixar uma mensagem final aí para a galera. Fica à vontade, né? O tempo é seu.
Eu acredito, gente, de coração. Se você está assistindo essa live, alguma coisa você tem, uma curiosidade sobre a minha história ou sobre você estar procurando algo, você já está em algo e quer ter sucesso nisso, né? Então, primeiro, parabéns por isso, porque só de assistir você é uma pessoa mais proativa do que a maioria. Você já é um daqueles líderes que eu falei lá, já tem esse papel de procurar mais, de se espelhar mais. E essa é uma grande ferramenta, né? Assistam as outras histórias que estão aqui no canal também, porque na minha época eu não tinha tudo isso para eu aprender, e cada história é um aprendizado. Mas se eu pudesse assim, dar uma mensagem para você, não coloque data para o seu... para dar certo, sabe? Porque quando você coloca isso, você está sempre falando assim, criando uma possibilidade para dar errado. Tipo, se em um ano não der certo, eu paro. E eu nunca coloquei essa possibilidade do fracasso para mim, sabe? Eu acredito que isso tudo fez muita diferença na minha vida, porque eu sempre estava gastando energia em fazer dar certo e não me preparando para o fracasso. Eu não estava me preparando com um plano B para se eu fracassar. Eu estava sempre pensando no que podia fazer para dar certo. E se eu pudesse te dar essa dica, eu falaria isso com você hoje. Se prepare sempre, continuamente, para dar certo. E como que você se prepare para dar certo? Ouvindo bons áudios, lendo bons livros, andando com pessoas que querem as mesmas coisas que você, se afastando de pessoas negativas e trabalhando. Não existe sucesso que não tenha muito trabalho. Muito, 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 muito trabalho. Muito trabalho. Não espere grandes resultados sem sacrifício. Você vai precisar disso. Hoje, na minha meditação do dia, estava lá falando que Deus quer que a gente viva o impossível, né? Muita gente vai falar assim, é impossível você alcançar isso. E se eu olho para a vida que eu tenho hoje, se eu olho para a vida que nós temos hoje, era o impossível. Era o impossível que muita gente falava. Tipo, pessoas como vocês que vieram de um lugar comum, que vieram de famílias comuns, que vieram de resultados comuns. A gente nunca foi extraordinário, tipo, nem nada, entendeu? Para falar assim, nossa, vocês são extraordinários e por isso conseguiram um resultado extraordinário. Não, não era. Então, quando a gente pensava em pessoas que têm a nossa idade, vivendo o que a gente vive, isso era o que para muita... O que as pessoas falavam, isso é impossível. Mas um dia eu acreditei, o Felipe acreditou, que coisas impossíveis eram possíveis. Que o nosso Deus é um Deus impossível. Ele quer que a gente viva isso. mas a gente precisa pagar o preço disso. A gente precisa pagar o preço de viver o impossível. E a gente e o preço se resume em tudo isso que eu falei aqui. Então, escolha aquilo que é a vida que você deseja e pare de falar assim, isso não é para mim, isso nunca vai acontecer, e comece a colocar todo o seu foco, sua energia, sua disposição, a sua entrega para que isso seja sua realidade e pague o preço, o tempo necessário para que isso aconteça, porque vai acontecer. A gente é a prova disso, a prova de que vale a pena, a prova de que tudo isso que a gente vive, né? E eu falo assim, hoje com muita gratidão de todos os sonhos que a gente já realizou, de tudo, da onde a gente mora, da família que a gente tem, de poder desfrutar de tudo isso, é maravilhoso, é maravilhoso. E é por isso que eu fico aqui tão insistente, assim, perceba essa oportunidade, abrace e faça o que for preciso para você alcançar aquilo que deseja.
Show de bola! Muito bom, amor, mais uma vez, obrigado, sou seu fã número um. E obrigado todo mundo, de novo, né? Compartilha com mais uma pessoa, vai ser bênção. E é isso, a gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta.